Invista com Thiago. O podcast de quem investe para quem investe.
Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Eu tô com o Lucas, que trabalha com a gente. Ele coordena a área de podcast. A gente vai fazer um estudo bastante aprofundado, na verdade, levantar várias questões a respeito de dividendos. Se você quer saber mais sobre uma estratégia focada em ativos geradores de renda, dividendos, o Lucas preparou aqui um roteiro que a gente vai abordar as principais questões sobre o tema, certo?
O que são esses dividendos?
Antes de tudo, né, o que são dividendos? Dividendos nada mais são do que os resultados que a empresa compartilha com seus acionistas através de geração de renda mesmo. Se você é sócio de um empreendimento lucrativo, no Brasil as empresas são obrigadas, inclusive por lei, a distribuir parte desses lucros com os seus acionistas, né? Então, no Brasil, se a empresa não tem nada no estatuto dela, ela tem que distribuir no mínimo 25% dos lucros. Se a empresa lucrar 100, ela tem que distribuir 25%, obviamente, na proporção para cada acionista, né? Então, isso é o que é dividendo. E a grande vantagem de uma estratégia focada em dividendos é que você vai ter sempre renda para fazer os seus gastos. No final do dia, eu acho que dói muito no coração do investidor ter que vender patrimônio para fazer frente aos seus gastos mensais, né? A maior parte das pessoas tem despesas mensais. É a escola do filho, plano de saúde, conta de luz, conta de água. A maior parte dos gastos são mensais. E se você conseguir ter uma renda que pague os seus gastos mensais, eu acho que você alcançou a tão famigerada independência financeira, né? E obviamente que daí é a estratégia comprar ativos que gerem renda, principalmente ações, fundos imobiliários, quem sabe até debêntures e títulos públicos. Obviamente que hoje os rendimentos caíram bastante, mas são mecanismos que geram renda, os chamados dividendos.
Os principais ativos que geram esses dividendos são esses, são fundos,
ações, fundos imobiliários, ações estrangeiras, small caps, que são ações no final do dia, fundos imobiliários, enfim, esses são os ativos geradores de renda. E o que eu acho interessante da estratégia focada em comprar ativos que geram dividendos é que os dividendos, eles passam uma mensagem paralela. O que eu quero dizer com isso? Só é capaz de pagar dividendos empresas que têm lucro, empresas geralmente que tenha uma certa saúde financeira, uma empresa que tenha previsibilidade nos próximos 12 meses. A gestão dificilmente vai pagar dividendos se ela estiver pessimista com os próximos meses.
Já está implícito que a gestão da empresa é, de certa forma, correta ou saudável quando gera dividendos.
Isso, porque assim, no final do dia...
Regularmente, porque pode acontecer de um papel subir e não estar relacionado a isso.
Exato, então os dividendos, tem uma frase em inglês que diz mais ou menos assim, dividends can't lie, né? Dividendos não podem mentir, porque dividendo é caixa saindo da empresa. A empresa consegue fazer todo tipo de manobra para, vamos dizer assim, maquiar resultados, mas dividendo é mais difícil, ela tem que ter dinheiro para pagar dividendo, e se ela não está gerando caixa, dificilmente ela vai pagar. Isso significa que toda empresa que paga dividendo tem o dividendo sustentável? Não, né? Eu posso citar aqui vários exemplos, né, de empresas que pagaram dividendos de maneira sustentável. Pagavam mais dividendo do que geravam de caixa, pagavam mais dividendos do que a própria empresa no futuro iria gerar de caixa. Então, por exemplo, quem era acionista de Cielo, a empresa deteriorou. Se você recebia um nível de dividendo, provavelmente hoje você recebe menos. Isso significa que a empresa não gerou caixa lá atrás? Não. Mas a empresa deteriorou a sua operação e por conta disso os dividendos caíram.
Existe alguma variável que eu posso buscar?
Existem algumas métricas que eu gosto de usar, e uma das métricas que mostra a saúde do dividendo, talvez a melhor métrica, é a chamada dividend payout, né? Em português nem tem muito tradução, né? O chamado payout. O que é o payout? O payout nada mais é do que a proporção de dividendos que a empresa paga do lucro. Se a empresa lucrar 100 e pagou 50, o payout é de 50. Se ela lucrar 200 e pagou 20, é 10%, ela pagou 10% do lucro. Então o payout, ele diz bastante sobre a sustentabilidade dos dividendos. Geralmente, quanto menor o payout, mais sustentável é aquele dividendo.
Existem diversas classes que oferecem dividendos? Existe algo de familiar nessa distribuição em cada uma delas? Ações, fundos imobiliários?
Tá, vamos lá. Acho que tem três grandes classes de investimento que pagam dividendos e que a maior parte das pessoas aqui devem se interessar, que são ações brasileiras, fundos imobiliários e ações estrangeiras. Cada uma tem a sua política de dividendo. O que é a política de dividendo? É quanto a empresa vai pagar dividendo, quanto que ela sinaliza para os seus investidores que ela vai pagar dividendo. As empresas, cada uma tem a sua política de dividendos. Existe uma lei que determina que as empresas têm que pagar no mínimo 25%, mas tem empresa que vai pagar 50%, tem empresa que paga 100%, às vezes até mais em alguns casos. Isso é determinado pelo conselho da empresa através da política de distribuição de dividendos. Ali eles vão falar quanto que a empresa deve pagar dos lucros e em qual data. Então, no final do dia, é o conselho que determina a política de dividendo. Os fundos imobiliários, existe uma legislação que obriga eles a pagarem 95% do lucro caixa do semestre para os seus cotistas. Geralmente, eles suavizam, né? Os fundos imobiliários, eles suavizam essa distribuição de dividendos de maneira igual ao longo dos meses. Então, é muito raro você ter distorções. Existem alguns casos, alguns fundos de logística que tem um mês que tem uma distribuição mais forte que outro. Os próprios fundos de shoppings, né? Que acontece nos shoppings. Os shoppings, eles têm 2-3 meses que são mais fortes no ano, que são as datas comemorativas. Como os shoppings ganham parte da sua renda como um percentual das vendas, o que acontece nesses meses de fortes vendas? O aluguel é mais alto e, por consequência, os dividendos nos meses subsequentes são um pouco mais altos, né? Aliás, isso é até um cuidado caso você for analisar um shopping ou um fundo imobiliário. Tente
Chegou
analisar...
Chegou na hora errada.
Não, muitas vezes, não. Os dividendos são mais fortes numa época do ano, né? E alguns investidores, eles erradamente olham aquele dividendo mais alto e pensam que é algo sustentável. Então é importante você, vamos dizer assim, suavizar, anualizar na sua análise, né? Vai ter um mês que é mais forte em dividendos por conta dessas datas, as vendas são mais fortes. Então na sua análise você tem que levar isso em consideração. E as ações estrangeiras, cada uma tem a sua política e lá fora, inclusive, diferente do Brasil, as empresas podem pagar zero, né? E existem empresas que pagam zero de dividendo mesmo. O Google paga zero, o Facebook paga zero, a Berkshire Hathaway do Warren Buffett paga zero. E alguém pode falar, pô, Thiago, por que que eu vou investir numa empresa que não paga dividendos? Vocês estão inclusive aí falando dos dividendos. Eu tenho um livro aqui de dividendos, leia depois o Guia Suno de Dividendos. E para algumas empresas pode...
São três empresas, três exemplos que você deu extremamente mal sucedidos. Google, Facebook e Berkshire Hathaway.
É, são empresas que estão aí, são as empresas mais valiosas do mundo, né? E a Amazon também não paga dividendo, tá outra, é outra empresa aí que está nesse grupinho aí. Por que que essas empresas não pagam dividendos? Porque elas lucram, são empresas lucrativas, elas pegam esses lucros e reaplicam na operação para continuar crescendo, crescendo, crescendo. Não é à toa que se tornaram as maiores empresas do mundo. Mas tem empresas que não têm as mesmas oportunidades de crescimento que tem o Google e o Facebook. O Facebook, apesar de ser uma das empresas mais valiosas do mundo, é uma empresa que está crescendo quase 30%. Então ainda é uma empresa que cresce. E eu acho que se a empresa tem oportunidades de investimento dentro dela, ela tem que aproveitar mesmo e pegar o seu lucro e reaplicar para aproveitar essas oportunidades de crescimento que existem dentro de casa.
Você acha que estratégia de dividendos é algo para o investidor avançado, para o intermediário, ou pode já começar a elaborar um plano baseado em dividendos?
Eu acho que são para todos. O que chama, vamos dizer assim, a atenção é sobretudo para o investidor novato. As empresas que pagam dividendos, existem vários estudos, são empresas que geralmente são empresas menos voláteis. E eu acho isso muito importante para o investidor que está começando, porque o ambiente de bolsa existe volatilidade. Existem dias bons, existem dias não tão bons, né? Existe altos e baixos. E eu acho que o investidor que está começando, é importante ele não chegar e botar seu dinheiro, vamos dizer assim, nas ações mais voláteis. Comece por ativos menos voláteis. Fundos imobiliários têm baixa volatilidade. Ações de dividendos, focadas em dividendos, empresas geralmente do setor elétrico, hoje os bancos estão pagando dividendos, geralmente são empresas que têm menos volatilidade e isso pode dialogar bastante com o investidor.
Eu preciso entender como é que é a lógica dos dividendos. Esses dividendos acabam para o investidor sendo lineares ou você acaba entrando numa lógica de juros compostos? O que é essa
Sim.
lógica?
A distribuição de dividendos, ela é consequência dos ativos que você tem em carteira. Existem ativos que têm uma regularidade maior do pagamento de dividendos. Como eu disse, os fundos imobiliários. A volatilidade é muito pequena. Se você tem uma carteira de 5 a 10 fundos imobiliários, a volatilidade do mês... O que eu quero dizer com isso? Se você ganhou 100 esse mês, provavelmente você vai receber muito próximo de 100 no mês seguinte. Como eles pagam todo mês e a distribuição é muito, vamos dizer assim, linear entre os ativos, acaba tendo uma baixa volatilidade. Se você está ganhando 100 esse mês, provavelmente mês que vem você vai ganhar 100. Com ações é um pouco diferente. Cada empresa concentra parte do seu pagamento. Tem empresas que inclusive fazem pagamentos anuais. Por exemplo, a Unipar paga uma vez por ano. Tem empresas que pagam mensal, né? Os bancos, se não me engano, o Bradesco e Itaú pagam mensal. Então a gente tem, dentro de ações, tem de tudo. E mesmo o Bradesco e Itaú, volta e meia, eles têm um dividendo, um mês que eles pagam mais que outros. As ações, elas têm uma, vamos dizer assim, volatilidade, uma sazonalidade, acho que essa é a palavra, da distribuição de dividendos. E muitas vezes está na cabeça da gestão da empresa. Tem empresa que paga todo ano, mas volta e meia paga em dezembro. Tem empresa que paga no ano seguinte, paga em maio. Então fica muito à mercê da vontade das empresas. O que eu sugiro é que você analise o ano, os seus dividendos anuais de uma empresa. Porque daí você consegue comparar. Porque se você comparar mês a mês, esse mês com o mesmo mês do ano passado, o mês anterior, provavelmente você vai fazer uma análise equivocada.
Você acha que, se possível, dá para montar um calendário diversificando as ações?
Com certeza.
Em mês X, em março vou receber tal, em abril, em junho.
A gente já fez um post sobre isso, né? Que a gente simulou uma carteira ali de 5, 6 papéis, eu acho, talvez um pouco mais. E como seria a distribuição de dividendos dessa carteira caso você tivesse comprado aquelas ações. E você teria recebido dividendos todos os meses, alguns meses mais, outros menos. O problema das ações é justamente isso. Elas, muitas vezes, uma empresa que paga em maio, ano que vem paga em dezembro. Então, é muito importante você ter um controle e, vamos dizer assim, linearizar ao longo do ano os seus dividendos. Então, o investidor, ele tem que tomar um cuidado extra na hora de fazer o seu planejamento com ações. Fundo imobiliário é um pouco mais simples. Eles pagam todo mês, quase toda a geração de caixa. Então, não tem muito segredo. E vou adicionar aqui uma questão. É a importância da reaplicação de dividendos, né? O camarada que compra mais cotas com os dividendos recebidos, ao longo do tempo, por lógica, vai ter mais cotas e mais dividendos.
E isso vai virando uma bola de neve do bem.
Exato, uma bola de neve do bem. Bolas de neve são sempre do bem, né? Porque eu nunca vi uma bola de neve do mal.
Eu acho que se você morar no pé de uma montanha nevada, talvez tenha uma bola de neve do mal.
É?
Mas não se sei. For. Mas nesse mas caso é só bola
por
de neve.
Ainda
do
não.
Bem. A gente falou de planejamento, você principalmente falou de planejamento de dividendos, de investimentos envolvendo ações, etc. Você considera que esse planejamento com dividendos, ele acaba sendo de curto, de médio e de longo prazo?
É de médio para longo prazo. Eu sempre cito uma analogia com a zona de arrebentação, né? Eu não surfo, mas eu já ouvi falar um pouco, né? E tem aquela zona de arrebentação que é onde as ondas estouram. E ali é o que diferencia os surfistas dos não surfistas, né? Pessoas como eu acabam não conseguindo passar com a prancha da zona de arrebentação. E os dividendos é muito parecido. Com os dividendos é muito parecido. Por quê? Os primeiros 2-3 anos, você vai comprando ações e os dividendos não são tão grandes, né? A gente tem um estagiário que trabalha conosco e esse ano ele ganhou R$178 de dividendo e que foi acima da meta dele que ele tinha. Achei até legal. E pode parecer pouco. R$178 realmente hoje não é muito dinheiro, né? Você consegue talvez jantar fora uma ou duas vezes, né? Em São Paulo, em outras cidades talvez um pouco mais. Mas não é muito dinheiro. É um quarto de um salário mínimo. Isso foi o que ele ganhou no ano. E muitas pessoas acabam desistindo, falando, pô, é muito pouco. Mas, se no ano que vem ele continuar comprando, usar esses dividendos e comprar mais cotas, eu tenho certeza absoluta, os dividendos vão ser maiores. E eu chamo de zona de arrebentação ali um período de 24 a 36 meses, que os resultados não são tão grandes, mas você tá ganhando tração na sua bola de neve, que você chamou aí. E daí, a partir do 36º mês, do 24º mês, depende, obviamente, da capacidade de aporte de cada um, o que acontece? Magicamente, os dividendos começam a crescer e começam a ganhar um volume. Vão pagar a conta de luz, vão pagar daqui a pouco a conta do plano de saúde e assim sucessivamente. E até que chega um momento que os dividendos ganham realmente uma proporção que seria inimaginável anteriormente.
Existe um ser humano muito famoso, Não, um pouco famoso, chamado Albert Einstein, que falou que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Você concorda com isso?
Não se sabe se essa frase é dele, mas se foi dita por ele, eu concordo. E se não for dita, fica bem na voz dele, né? Concordo, sim, oitava maravilha do mundo. Por quê? Porque...
Se for dita por Thiago Reis, também você concordaria.
Concordaria. Se for dita por qualquer um, eu acho que eu concordaria. Por quê? Porque faz sentido, né? E é exatamente aquilo que eu falei anteriormente. No começo, os juros compostos não parecem muito, mas o tempo vai passando e os juros compostos começam a ganhar tração. E até é importante você ter tocado nesse assunto, Lucas, porque se você for ver os maiores investidores do mundo, eles têm uma característica em comum. Ou eles têm cabelos brancos, ou estão ficando careca que nem eu aí, né? Por quê? Porque geralmente as coisas demoram tempo no mercado de capitais para ganhar tração. E os juros compostos, as grandes fortunas, são construídas lá na frente porque esses caras tiveram mais tempo, eles estão mais tempo de estrada. Não é porque eles são necessariamente de idade, mas porque eles começaram certamente jovens e estão há muito tempo fazendo o que estão fazendo. Então, os juros compostos, eles são facilitados pelos dividendos, porque eles permitem você comprar mais e mais e mais cotas.
Digamos assim que é uma galinha que começa pegando de gangão, aí depois pega dois, aí depois consegue pegar três, aí consegue pegar quatro,
eu diria, cinco, que cada empresa, dez. Eu diria que cada empresa, cada ação é uma galinha. Você compra uma galinha, ela vai te dar tantos ovos. Você compra uma segunda galinha, ela vai te dar vezes dois. E assim sucessivamente, né? Então, produz mais ovos quem tem mais galinha. E tem mais galinha quem tem mais ações. E você pode usar os dividendos para comprar mais galinhas. É como se você usasse os ovos para comprar novas galinhas. Você pega esses ovos, vende no mercado, pega dinheiro e compra mais galinha. Quem fizer isso sucessivamente, com certeza ao longo do tempo vai ter várias galinhas gerando ovos aí, que no final do dia são ações gerando...
Vai ter
gerando...
um galinheiro inteiro.
Com certeza.
Você acha bacana, ao longo deste período, eu, na forma que eu vou melhorando de vida e tal, eu posso não somente reaplicar meus dividendos, mas também incluir maiores aportes? Você acha que dá um gás nessa estratégia?
Com certeza. A quantidade de dividendos que você recebe, ela é proporcional a duas coisas. A quantidade de cotas que você tem, ou cotas ou ações, e o quanto que essas ações pagam de dividendos. Se você faz mais aporte, certamente você tem condições de comprar mais ações. E tendo mais ações, você vai receber mais dividendos lá na frente.
Agora eu queria pensar em comparar essa estratégia com renda fixa. O que você acha que tem de bom na renda fixa? O que você acha que os dividendos têm em relação a isso?
A renda fixa durante muito tempo ela foi atrativa. Atualmente ela está perdendo a sua atratividade porque os juros caíram, né? Então vamos lá. Se você tem 100 mil reais na renda fixa, hoje no momento que a gente está gravando, baixou a taxa de juros ontem para 4,5%. Desses 4,5%, tira imposto de renda e tira inflação, sobra provavelmente muito próximo de zero. Então, se você pega esse ganho de 4,5 e gasta, então você tinha no começo do ano 100, no final do ano vai ter 104,5, 104,50. Vai pegar esses R$4,50 e voltar para o 100. Só que se você pegar esses R$4,50 e gastar, você tem que lembrar que estes 100 de hoje não são os mesmos 100 de um ano atrás. A inflação existe no nosso país, não só no nosso país, existe em praticamente todos os países. Existe inflação. Então, seu poder de compra se perdeu ao longo do caminho. Então, o bacana dos dividendos é isso. As empresas geralmente têm ativos reais, ativos que, de alguma forma, repõem a inflação, né? No final do dia, são as empresas que criam a inflação, né? As empresas que aumentam os preços delas. Então, geralmente, os dividendos das empresas, eles crescem acima da inflação. Obviamente que tem empresa que pode deteriorar e pagar menos, mas, em geral, os dividendos das empresas crescem acima da inflação e, em alguns casos, até muito acima da inflação.
Graficamente, acaba dando uma diferença bem alta.
Lá na frente, quanto mais lá na frente, melhor, né? Porque, assim como eu acabei de provar, a renda fixa, a capacidade de reinvestimento é próxima de zero. Se você pegar os rendimentos do ano e gastar, ano que vem os rendimentos não vão pagar as mesmas coisas que você pegou esse ano, né? Os dividendos não. Os dividendos você pode gastar e geralmente no que vem as empresas, na média, vão pagar mais dividendos. Obviamente que depende da economia e também da capacidade das empresas de repassar preços, mas em geral os dividendos ao longo dos últimos anos e décadas cresceram acima da inflação. Então, os dividendos que você recebe, em geral, você pode gastar. Se você quiser, lógico. E se quiser reaplicar, vai fazer uma baita diferença lá na frente.
Na sua opinião, para você ter dividendos satisfatórios, o que é necessário? Você precisa estudar a empresa em si, você tem que estudar o mercado em que ela está inserido, você tem que conseguir informações relevantes a respeito?
Como... com certeza. Você tem que analisar o contexto que a empresa está inserida. Você tem que analisar vários fatores. Você tem que analisar a capacidade financeira da empresa. Será que ela não tem muito endividamento? Os resultados futuros. No final do dia, você vai ter que fazer uma análise sobre as projeções que existem para o futuro daquele negócio. Né? Esse negócio vai crescer? Esse negócio vai diminuir? Esse negócio vai estagnar? O que vai acontecer com isso? Não adianta nada você comprar um ativo que paga um dividendo bom se ano que vem a empresa quebrar. E isso não é um cenário, vamos dizer assim, hipotético. Isso já aconteceu. As ações da Eternit foram... Talvez a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Aconteceram exatamente isso. Um ano antes de quebrar, ela estava pagando acho que entre 20% a 30% de dividendo. Quem viu aquilo, caiu no canto da sereia, se comprou, né? Comeu aquele queijinho na ratoeira, perdeu. Por quê? Porque a empresa estava pagando mais do que ela tinha capacidade e, além de tudo, deu alguns azares ali, né? A justiça praticamente inviabilizou a produção de amianto, que era o principal produto da empresa, então a empresa perdeu receita. Então você tem que fazer uma análise sobre o futuro daquela empresa. É o trabalho de nós analistas fazer, ou você faz, você contrata um analista como nós. Mas você, no final do dia, vai ter que fazer a inferência sobre o futuro daquele negócio também.
Mas muitas vezes eu, por exemplo, que fiz jornalismo, ou uma pessoa que está assistindo, que é médico, engenheiro, como é que ela acaba conseguindo ter o mesmo tempo, a mesma capacidade de um investidor profissional? Você acha que as empresas de research, elas ajudam nessa ponte, nesse...
Com certeza, né? Você é um trabalho que exige técnica, né? Como um serviço qualquer. Você precisa de um advogado tributarista, vai lá e contratar um advogado. Você precisa ir num médico que cuide de queda de cabelo, você vai num especialista, né? E ações não é diferente. Você pode tentar fazer a sua própria análise ou você pode contratar uma equipe de análise como a Suno para fazer esse trabalho para você.
Existem analistas e analistas. Esse analista, ele tem que estar alinhado com o interesse do investidor, seja no curto, no médio e no longo prazo. No caso dos dividendos, no médio e no longo prazo, né?
Com certeza, sim. Os analistas são como uma profissão qualquer. Assim, existem os bons, existem os não tão bons, né? Como, sei lá, jogador de futebol. Tem alguns caras que você quer na sua equipe e outros que você gostaria que fosse para a equipe adversária. É uma profissão como outra qualquer. Talento faz diferença. E, obviamente, que não só talento, alinhamento, né? Se você tem um analista que trabalha numa instituição que está fazendo emissão de um papel, ele às vezes não tem o mesmo interesse do analista. Ele está mais interessado, ainda que exista Chinese Wall, muitas vezes essas proteções podem não funcionar. Então é muito importante que você tenha um analista que esteja, vamos dizer assim, do mesmo lado que você na análise.
Falamos de Eternit agora há pouco, que é um case de canto da sereia. Mas existem indicadores, que eu preciso na hora de descobrir se, na verdade, era a sereia ou se era só o canto dela e eu acabo morrendo afogado?
Bom, no caso de Eternit, foi até uma empresa que eu cantei a bola antes de entrar, né? O que acontecia na Eternit? Eu vi uma série de deteriorações no negócio. O principal era que a empresa estava investindo em linhas de negócio que eu achava que não seriam lucrativas e de fato não foram, né? Foram basicamente três negócios. Ela comprou a Tegula, que era uma empresa lucrativa, mas na mão da Eternit deixou de ser, principalmente por conta de políticas comerciais que a Eternit não estava acostumada a praticar. Eles criaram uma fábrica no Nordeste de louças sanitárias, que eu achava que ia ter uma dificuldade muito grande de competição. A empresa não tinha escala necessária para competir de igual para igual com os grandes players. E terceiro, eles fizeram uma fábrica de resinas em Manaus e não deu muito certo. Então, eu via que esses investimentos não dariam muito certo. Então, a empresa estava botando dinheiro em projetos que, de fato, deram prejuízo. E isso impactou a lucratividade da empresa. Deram azar também, aí não sei o quanto que a empresa é responsável, mas eles perderam a principal linha de negócio por conta de uma decisão judicial que inviabilizava a exploração de amianto. Então, a empresa perdeu ali, né? O seu principal negócio. Então, você soma tudo isso, os resultados da empresa se deterioraram e a empresa perdeu a capacidade de pagar dividendos, inclusive decretou, não falei falência, né? Agora chama-se recuperação judicial, né? Então, é uma empresa que quem olhava somente dividendos tomou uma decisão errada. Então, pessoal, essa é uma dica importante que eu dou. Não compre uma empresa somente pelo dividendo que ela paga. Eu vejo muitas vezes a empresa, a pessoa vê, ah, tá pagando 10, 15, 20% essa empresa. A maior parte desses casos, o dividendo não é sustentável, como não era o da Eternity. É muito importante que você analise não somente os dividendos passados, mas a capacidade futura da empresa de continuar pagando dividendos elevados.
Existem casos não somente negativos, mas principalmente positivos de
dividendos. Com certeza, com certeza.
Você tem casos que a bola foi parar no ângulo?
Lógico, eu acho que tem muito mais casos positivos do que negativos, apesar de ser nosso dever aqui educar e trazer os negativos também, né? Basicamente, toda empresa bem-sucedida no Brasil foram casos de empresas que pagavam dividendos e esses dividendos foram crescendo. Quem comprou ações dessas empresas e reaplicou o dividendo teve um desempenho excelente. Podemos citar o Itaú, né? O Itaú, se não me engano, a Itaúsa, que é a controladora do Itaú, a última vez que eu vi, que eu fiz esse estudo, tá? Ela cresceu os dividendos 18% ao ano. Aliás, é muito importante falar isso. Muitas vezes as pessoas olham só aquele dividendo, né? Ah, tá pagando 4% de yield. Mas tem que lembrar que muitas vezes a empresa tá investindo para crescer aí esses dividendos. E foi o que, de fato, o Itaú fez, né? O Itaú pagava só uma parte pequena dos seus lucros na forma de dividendo, retendo uma parte importante do seu...
Mas se o modelo de negócio encaixa... Isso acaba.
Exato. Inclusive, não só o modelo de negócio, como eles compraram outros negócios, né? Compraram a Porto Seguro, mais recentemente fizeram uma aquisição de um pedaço importante da XP, o próprio Unibanco, né? Então, o Itaú, historicamente, sempre fez boas aquisições. Com qual dinheiro? Parte do dinheiro era o dinheiro retido dos lucros. Então, o investidor não pode se preocupar somente, ou pelo menos só analisar o quanto que a empresa paga de dividendos. Talvez tão importante quanto a empresa paga de dividendos é a taxa de crescimento desses dividendos. Eu prefiro uma empresa que paga 4% de dividendo, mas cresce 10% ao ano, do que uma empresa que paga 5%, tá? Aparentemente paga mais, né? 5 contra 4, mas que está com os dividendos estabilizados. Ao longo do tempo, a empresa que paga 4% em algum momento vai passar a pagar mais dividendos que aquela empresa que paga somente 5%.
Falamos de ações, deixamos um pouquinho os fundos imobiliários de lado, mas agora eu quero saber qual é a situação também com os fundos.
Fundos imobiliários, eles têm uma questão que é importante a gente levantar, Lucas. Diferentemente do Itaú que a gente citou agora há pouco, eles não podem reter lucro, né? Eles não podem reter, é uma questão regulatória, eles são obrigados a distribuir na totalidade, praticamente na totalidade, 95% do lucro caixa. Os fundos são obrigados a pagar a cada 6 meses, geralmente eles acabam pagando todo mês, né? Eles não deixam para pagar no último dia do mês, eles criam essa recorrência, né? Todo mês, mesmo porque os principais ativos dele, que são imóveis, os aluguéis geralmente são mensais, então ele paga o próprio fluxo que ele recebe, ele já paga. Os fundos imobiliários, a importância da reaplicação é muito maior, porque vamos supor, naquele caso do Itaú, que ele pagava mais ou menos 35%, hoje paga mais, mas durante muito tempo ele pagou somente 35% dos lucros na forma de dividendos. Os outros 65% ficavam lá. Quem recebeu os dividendos e gastou, foi viajar, foi para Paris, ele perdeu um pouco de patrimônio em relação a quem reaplicou. Lógico, o cara foi comprando mais e mais ações, as ações foram valorizando, mas não perdeu tanto assim. Perdeu, mas não perdeu tanto. Em fundos imobiliários, o cara que reaplica, ele realmente lá na frente vai ter muito mais cotas, né? Porque vamos supor, um fundo aí pague 7% de dividendos, dá mais ou menos... Quem reaplica consegue praticamente dobrar o número de cotas a cada 10 anos. Depois de 20 anos, você vai ter 4 vezes mais cota do que tem hoje quem reaplicar. Quem não reaplicou vai ter menos cotas, vai ter um quarto de cotas de quem reaplicou. Isso significa que eu estou fazendo um incentivo ao voto de pobreza, que você se torne um padre franciscano? Não, não estou dizendo isso. Mas só estou levantando uma bandeira para que
vai
se você...
Vai vender sua arte na praia, vai...
A gente não está querendo que ninguém faça voto de pobreza e vai morar debaixo da ponte. Mas se você conseguir reaplicar, saiba que lá na frente você vai ter mais patrimônio do que quem não reaplicar. E em fundos imobiliários isso é ainda mais importante, porque os fundos imobiliários, eles praticamente todo o crescimento que você vai ter é de reaplicação. Eles não podem crescer, eles são obrigados a distribuir na totalidade praticamente o que eles recebem de renda.
Até porque teria como um fundo imobiliário crescer?
Teria. Vez. Se fosse uma empresa listada, até boa essa sua pergunta. Existem empresas listadas de imóveis, inclusive no prédio que a gente está falando agora, ele pertence a uma dessas empresas, a CCP, a Cirela Commercial Properties, e ela não é obrigada a distribuir 100% do que ela lucra na forma de dividendos. Ela pode reter Então ela ganha aluguel dessa torre e de várias outras, ela pode pegar esse aluguel e comprar outros imóveis. Obviamente que tipo, ela tem que ter 10 torres para comprar uma a cada 2 anos, talvez. Uhum. Mas tudo bem, ela pode crescer comprando, né? Se ela não distribuir em dividendos, ela pode comprar novos ativos com aquele dinheiro que ela está recebendo de aluguel de todas as outras torres. Agora, a questão dos fundos imobiliários, não. Eles são obrigados. Então, eles não têm como crescer. Eles não têm como pegar o dinheiro do aluguel dos fundos, dos ativos que eles têm e pagar e comprar outros ativos. A única forma que os fundos imobiliários têm de crescer, ou é a principal forma, é emitindo novas cotas. Se eu tinha um fundo com um imóvel, se eu quiser ter um segundo imóvel, eu vou ter que emitir novas cotas, e daí os cotistas podem acompanhar ou serem novos cotistas para comprar um segundo imóvel. Uma empresa listada em bolsa tem vários outros mecanismos. Ela pode inclusive se endividar, pegar no banco dinheiro e comprar um outro ativo imobiliário. Aliás, eles fazem isso e em alguns casos fazem até muito bem. Mas uma empresa tem muito mais flexibilidade
do que um fundo. Que não é algo tão terrível em matéria de pessoa jurídica do
não,
que
não. Física. Aliás, é até importante você tocar nesse assunto, nem todo o endividamento ele é negativo, né? Tem várias empresas que a gente recomenda e recomendou que tem um endividamento e que isso gerou valor para o seu acionista. Vou dar um exemplo aqui, a Taesa. A Taesa está com as ações quase na máxima. Ela é uma empresa que tomou muita dívida, uma parte dessa dívida até em banco de fomento, com BNDES, para financiar projetos. Se ela consegue financiar esses projetos...
E o projeto acaba devolvendo mais.
Então vamos supor, vamos supor aqui, só para fazer um exemplo. Se custa R$1 bilhão para construir uma linha de transmissão, beleza. E eu consigo pegar esse R$1 bilhão no banco pagando 5% ao ano, se esse R$1 bilhão me der 20%, eu vou tirar R$200 milhões por ano. E os juros é só de 5%, só 50 milhões. Então olha que negócio bacana. Eu construí uma linha de R$1 bilhão com dinheiro 100% de terceiro, ela me dá R$200 milhões por ano. Desses 200, eu vou ter que pagar imposto, turma, equipe e tal. Pago R$50 milhões pro banco e o que sobrar é do acionista, né? Foi um bom negócio. Eu estou fazendo de uma maneira simples, talvez até simplista, mas é justamente para mostrar que dívida não é necessariamente ruim. Se você consegue pegar essa dívida e aplicar em projetos que tem um retorno acima do custo dos juros, provavelmente é um bom negócio você tomar uma dívida.
Tiago, a gente está falando muito de situação brasileira, não necessariamente o investidor tem que investir aqui. Existe algo que faz com que o investidor brasileiro esteja perdendo alguma coisa em não investir no exterior?
Sim, é muito importante você ter trazido essa questão, Lucas. A vantagem de você investir em empresas que pagam dividendos em dólar, sabe qual que é? É que os dividendos são em dólar, né? Como a própria frase diz aqui. E o dólar, ele tem uma característica, né? Quando temos uma crise no Brasil, geralmente o dólar sobe, né? A gente já teve várias crises, acho que a mais recente foi o Joesley Day. O que aconteceu naquele dia? A bolsa caiu 10% e o dólar subiu 10% naquele dia. E vamos supor que você tinha ações do McDonald's ou da Coca-Cola, que você recebia, sei lá, $100 por mês de dividendos. Esses dólares agora compram mais reais. Então, o bacana de você ter ativos no exterior é que, geralmente, no momento ruim do Brasil, você vai estar ganhando mais dividendo.
Desculpa a analogia, mas digamos que você foi na Disney e a fada Sininho chegou e, de uma hora para outra, seus dividendos custam 10% a mais por
Exato.
Conta.
Foi o que aconteceu. Vamos supor, se você tivesse 100% do seu patrimônio em dólar no dia que o Joesley fez a delação, os seus dividendos provavelmente cresceram 10% naquele dia, em reais. Né? Em reais. Em dólar, não. Se você ganhava $100, você continua ganhando $100. Mas, como boa parte dos que estão nos assistindo aqui são pessoas que moram no Brasil, têm gastos em reais, o que aconteceu naquele dia? Se você ganhava $100 de ação de dividendo das ações do McDonald's, você continua ganhando $100. Só que antes era 3,10 o dólar, agora 3,40. Então você ganhava R$310 um dia antes do Joesley fazer a delação, passa a ganhar 340 e agora está ganhando. Aí o dólar está 4,13 hoje, enquanto a gente está gravando aqui. Então, o bacana do dividendo em dólar é que ele é em dólar. Uhum. E muitas vezes, quando você tem um momento ruim no Brasil, o dólar dá uma disparada e, por conta disso, você ganha mais dividendos em moeda local. Enquanto seus amigos estiverem tudo triste, provavelmente você vai ser o único feliz da turma se você tiver uma parte relevante do seu capital em dólar. É importante lembrar que as empresas americanas, em geral, têm um dividend yield menor que o nosso, os próprios REITs americanos também. Então, tem esse lado ruim. Por outro lado, tem várias empresas muito boas que crescem os dividendos. Todos os anos tem as chamadas dividend aristocrats, que são empresas que pagam dividendos crescentes há mais de 25 anos. Empresas como a Johnson, Walmart, Procter & Gamble, McDonald's, essas empresas cresceram seus dividendos todos os anos ao longo dos últimos 25 anos. Então, se você ganhava 100 dólares, no ano seguinte você vai ganhar 102 e assim sucessivamente. Eu não vou viver para... Lá na frente eu vou precisar de dividendo. Tá bom, mas você vai perder patrimônio. Então, é importante que você tenha... Saiba que na vida cada escolha é uma renúncia. Você quer pegar os dividendos para ir para Disney ou tomar uma Coca-Cola? Saiba que seu patrimônio vai ser menor do que o patrimônio de quem reaplicou.
Mas então eu vou ficar velhinho um dia. Eu acho que você também vai ficar velhinho. Como é que eu vou preparar minha aposentadoria se eu vou reinvestir tudo em dividendos? Tem uma porcentagem...
Não, eu acho que todo mundo na vida gostaria de se aposentar. Eu não. Eu quero trabalhar. Enquanto tiver saúde, eu vou trabalhar. Eu acho que a pessoa tem que, no seu período, vamos dizer assim, de acumulação, enquanto está trabalhando, tem que poupar o máximo que der. Né? Lógico, sem se privar. Mas tem que fazer escolhas, né? Assim, se você não souber dosar momento de lazer, o gasto com lazer, gasto com roupa, gasto, você pode fazer falta lá na frente. Lá na aposentadoria, eu acho que quem quer se aposentar e tiver condições de receber dividendos, acho que o camarada pode gastar tudo mesmo. Tipo, lógico, assim, a gente não quer incentivar o consumo desenfreado também. Mas vamos supor que você chegou nos seus 65 anos e recebe 50 mil reais por mês de dividendos.
30, 40 anos investindo...
Cara, se você quiser ir morar nas Ilhas Maldivas lá, cara, e couber no seu orçamento, eu acho que você tem que aproveitar a vida também, né? Não é só dinheiro. É, obviamente que você tem que ter uma margem de segurança, porque se você ganha 50 mil e gasta 50 mil todo mês, pode ser que você tenha uma emergência e daí falte dinheiro. Daí você vai ter que vender ações.
Especialmente nessa fase da vida, né?
É, vai vir muita surpresa, de cima e de baixo, né? Assim, o que eu quero dizer com isso? Da sua saúde e dos seus descendentes. Quando virem que você tem dinheiro, o pessoal vai pedir ajuda aí toda hora. Mas eu acho que, assim, quando você chega na aposentadoria, você não precisa mais fazer os mesmos, vamos dizer assim, se privar tanto quanto você se privou ao longo da vida, justamente para aproveitar a vida. Óbvio que é importante fazer uma conta, assim, ganho 50 mil reais por mês de dividendos e tem várias pessoas que nos seguem que estão começando a ganhar dividendos importantes. Pode parecer muito para muitas pessoas, mas já tem gente alcançando esse nível. Eu acho que você tem que gastar talvez uns 35, 40, deixar uma margem de segurança ali para eventuais eventos negativos que possam surgir.
Caminho das Pedras, estamos passando nesse vídeo, mas também tem literatura. Não é jabá da firma.
Não, é jabá. Vai lá e compra na Amazon. Vou botar o link aqui abaixo, quero ver quem vai comprar. É, esse aqui tá inclusive assinado, ó. Guia Suno Dividendos assinado. Esse livro aqui foi o meu primeiro livro, cara. É um dos livros que eu mais gosto. Todo mundo tem um filho predileto, né? Uhum. Eu tenho já 4 filhos.
É o primogênito.
Aqui. 4 filhos livros, né? Filhos de verdade ainda não tenho, mas já tenho 4 livros. E esse aqui é meu favorito, eu falo abertamente, cara.
O que tem nesse livro que a gente não abordou e a pessoa pode entrar mais a fundo tendo um exemplar em sua humilde residência ou no Kindle ou no computador, onde estiver?
Cara, esse livro aqui, ele ajuda em vários aspectos, tanto na parte técnica, mas também na mudança de mindset. Eu acho que muitas pessoas entram na bolsa pensando que é cassino, dinheiro rápido, etc. Eu entendo que tem alguns vídeos, alguns filmes que, de certa forma, incentivaram essa visão, na minha opinião, equivocada, né? Filmes como O Lobo de Wall Street, o próprio filme de Wall Street, né? Enquanto a maior parte dos investidores que tiveram sucesso na bolsa, eles seguiram de alguma forma essa cartilha que a gente bota aqui.
É mais Warren Buffett e menos
Lobo de Wall Street.
Gordon Gekko.
É, exato.
O cara do Wall Street.
E cara, basta você ver quem teve sucesso. Vai lá na lista de um dos maiores investidores do mundo, você vai ver que são mini Warren Buffetts ou o próprio Warren Buffett, né? E o Warren Buffett, eu acho que gostaria de ter sido coautor desse livro, porque vários dos princípios que ele prega, a gente bota aqui. Eu escrevi esse livro com o meu coautor, o Jean Tosseto, e é um livro que ele ajuda muito nessa formação do mindset, mas também na parte técnica, Lucas. A gente ensina a ler balanço, lógico, dentro da realidade de um livro, né? Ver a capacidade da empresa de continuar pagando os dividendos. Então ele é um livro que consegue casar as duas coisas, tanto a parte, vamos dizer assim, de mindset, quanto também a parte teórica.
Em termos ainda de... Não queria falar muito de literatura externa, mas vamos falar.
Falar dos outros. A gente fala do nosso e fala dos outros. Uhum. Daí a gente fala de todo mundo. A gente fala do que é bom no final do dia.
Muitas vezes as pessoas vão atrás de biografias de grandes investidores. Você acha que isso é educativo o bastante? Ou melhor ir num Guia Suno Dividendos? Técnico?
Cada um pode escolher o livro. O Guia Suno Dividendos é um livro que eu recomendo, mas existem outros que eu recomendo. Tem um livro que eu tô vendo aqui, não sei se vai aparecer lá, que é o The Little Book of Big Dividends. Né? Tá ali em cima, depois a gente pega. Esse é um livro que eu recomendo. Um livro curtinho também, um pouquinho maior que o nosso, né? Mas é um livro que eu recomendo. Tem o livro do Bazin, Faça Fortuna com Ações. A gente sabe que a gente ressuscitou esse livro, né, cara? Esse livro estava escondido nas profundezas das livrarias.
Esse é um livro bem legal porque você já encontra a capa assim que você... Em qualquer lugar da sua casa você já encontra essa capa.
É um livro
capa.
Amarelão ali. É. Parece a seleção brasileira. E tem esse livro, que é um livro um pouco mais técnico, um pouco mais profundo, que é o The Ultimate Dividend, da Morningstar. Pra mim é um livro muito bom. E acho que são esses livros.
Tem um livro de um cara chamado Damodaran.
Sim.
Que... Eu gostaria de falar um pouquinho porque a Suno teve o prazer de entrevistar este notável ser humano.
Uhum. O Damodaran, tudo que ele escreve, tem que ler. E ele escreveu esse livro, né, em português, Filosofias de Investimento, que ele vai, vamos dizer assim, fazendo uma autópsia de cada uma das estratégias de investimento que existem por aí, entre elas a do dividendo. E ele dá algumas sugestões para, inclusive, vamos dizer assim, aprimorar o que você deve buscar na escolha de papéis que pagam dividendos. Então, acho que lendo esses cinco livros aí que a gente sugeriu, não sei nem se precisa ler todos, mas lendo boa parte deles...
O mindset está absorvido.
E também boa parte da parte técnica.
Uhum. A gente já falou do Guia Suno Dividendos, mas tem bastantes outros guias, inclusive de fundos imobiliários.
Sim, que inclusive fundos imobiliários falam de dividendos, né? Então acho que tem que ler esse também, o Guia Suno de Fundos Imobiliários. Tem tudo na Amazon, vai lá, quer comprar Kindle, quer comprar versão física, você pode escolher. A gente queria saber se vocês gostaram desse formato. Deixa também o positivo aí, se inscreve. E é isso, Lucas.
Podem falar mal do cara que tá ao lado do Thiago nesse exato momento, à vontade.
Ou fala bem também. Bom, enfim, deixa a sua opinião, porque se vocês gostaram, a gente vai fazer mais, tá bom, pessoal? Obrigado, Lucas, pela conversa.
Eu que agradeço a oportunidade.
E, pessoal, queria fazer também um convite aqui. Não deixa pra depois. Se inscreve no nosso canal do Telegram. É gratuito, já tem mais de 50 mil pessoas, só falta você.